A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Blinter Comunicação e Radiofobia Podcast Network apresentam Vozes do Brasil, com Luiz Fernando Malhoca.
Olá, meus amigos e amigas que gostam do rádio, que gostam do som, que gostam da música, que gostam de conteúdo, principalmente. Hoje, nesta série Vozes do Brasil, dentro do projeto, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Eu vou trazer um grande companheiro, vocês vão se lembrar dele de várias fases do rádio e da televisão, porque ele é completo, e não bastaria ele ser completo, porque ele, além de trabalhar e fazer sucesso aqui no Brasil, ele foi, extrapolou. Nós vamos saber tudo isso nessa conversa que vamos ter a partir de agora. Eu queria lembrar vocês que no canal do YouTube deste ser chamado Luiz Fernando Malhoca, que sou eu, preste atenção no sobrenome, que ele tem dois Cs, você encontra toda a série e mais uma outra pancada, para não repetir a palavra série, de informações e projetos e gravações sempre voltados para essa grande e imorredoura paixão que é o rádio, que é centenário no Brasil, e por causa disso a gente vai aproveitar e vai falar sobre ele. Então, bem-vindo, Paulinho Leite.
Opa!
Como é que você está?
Tudo bem, Luiz?
Que prazer. Olha, a princípio eu fico muito feliz, porque nós estamos fazendo uma ponte, né? Brasil-Estados Unidos, o Paulinho está vivendo no exterior, em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Daqui a pouco ele conta um pouco mais desse outro lado. Mas eu queria, inicialmente, não só dar as boas-vindas, agradecer a sua paciência e o tempo que você vai nos fornecer para contar as suas histórias, mas eu queria entender uma coisa que eu nunca perguntei a você, apesar de tantos anos de amizade. Como é que começou? Quando você foi inoculado pelo vírus da comunicação?
Ixi, começou cedo, viu? Aliás, como acho que a maioria da gente que é desse meio, né? Eu sei que a sua história é bem semelhante. Começou ainda criança. O meu pai gostava muito de rádio e a gente ouvia muito rádio em casa, né? E meu pai não só gostava de ouvir rádio, como ele gostava dos aparelhos, toda hora comprava aparelhos. E eu sempre tive um radinho perto de mim, ouvindo o dia inteiro. Naquele tempo a gente ouvia muito, quando era criança, tinha muito Rádio Bandeirantes, Rádio Tupi, basicamente. E meu pai, eu me lembro que ele gostava muito de ouvir a Eldorado, ele não dormia sem ouvir o jornal da Eldorado, né? Então tudo isso foi criando aquele gosto pelo rádio que começou a me pegar. Gozado que, e, apesar de ser um ouvinte assim, assíduo todo dia, eu não, naquele momento, não imaginava um dia trabalhar em rádio, sabe? Eu ainda não tinha pensado que eu podia. Quando eu cresci um pouco mais, o meu pai, como gostava dessas coisas de eletrônica, de novidade e tal, ele sempre, desde que eu era pequeno, ele tinha gravadores, né? Gravador de som, e que não era uma coisa tão comum ainda naquela época. E eu comecei a aprender a mexer nesses bichinhos e comecei a gravar coisas, né? Comecei a me encantar com microfone, e eu lia em revistas, em coisas, como é que fazia aqueles efeitos sonoros, né? Que você amassando papel celofane, você fazia o incêndio, que fazendo isso e aquilo, você ia criando sons, e eu comecei a experimentar muito com isso, a mexer muito com isso, e foi aí que veio essa paixão um pouco pelo microfone, mas ainda não encarava isso como sendo uma coisa tão profissional. Quando eu cheguei na puberdade, ou no teenager, né, como se fala, eu comecei, aí desabrochou de vez a paixão que eu tinha pela música, né? Comecei a tocar violão, comecei a tomar umas aulas de violão, comecei a me interessar mais e mais por música, comecei a até tocar em conjuntinhos, né, que a gente formava aquelas pequenas bandas com os amigos da escola e tal. E aí a coisa começou a tomar um rumo diferente, porque, como eu gostava muito de música, eu comecei a me ligar em discos, comecei a me ligar mais no rádio, como a parte musical, né? Antes ainda de que existissem as rádios jovens, né, em São Paulo, eu ouvia muito outras rádios que tinham naquele tempo programas diversos, né? E eu me lembro muito bem que havia programas, poucos naquele tempo ainda, anos 60, né, que traziam música dos Beatles, traziam música da chamada invasão britânica, aqueles conjuntos todos daquela época, e eu comecei a me ligar cada vez mais nisso, a acompanhar e a ler revistas. Eu, desde pequeno, desde molequinho, eu comecei a aprender inglês praticamente por mim mesmo, porque eu gostava muito do inglês. Eu comecei, meu pai, mais uma vez a influência dele, ele trabalhava com importação de livros e revistas e tal, e ele trazia muita coisa para casa, e eu comecei a tentar ler os gibis, né, aqueles gibis americanos em inglês, e eu ia tentando decifrar o que estava, com a ajuda de dicionários, de coisas, e eu colava o papelzinho em cima de onde eles falavam, né, naquele balão, e eu tentava traduzir o gibi para português para que meus irmãos pudessem ler e tal. E foi aí que eu comecei a aprender inglês sozinho. Então, aí também nessas revistas eu comecei a ler muito sobre música, comecei a aprender bastante do que eu conheço hoje, né, do passado musical. E foi aí que eu comecei a gravar, já ligando as duas coisas que eu gostava de fazer, eu comecei a usar o gravador para tentar gravar programas musicais, apresentando programas de música e tal. E aí a coisa foi tomando uma forma assim que me dava vontade de trabalhar em comunicação.
Quer dizer, de qualquer forma, foi bem cedo que, mesmo não tendo isso, uma influência artística, vamos dizer assim, na família, apesar de ter outros artistas, depois nós falamos deles, uhum, a coisa veio, quer dizer, brotou, desabrochou, e o mais importante, essa vontade e esse esforço de querer aprender o inglês por si só, que era para poder, né, assimilar as coisas que vinham, exatamente, de fora, quando elas tinham alguma possibilidade de chegar até você, e principalmente pela possibilidade de você passar isso para os irmãos. Isso é super legal, muito interessante.
A gente tem que lembrar, Luiz, que naquele tempo, anos 60, não havia muita publicação em português nessa linha da música pop.
Nem acesso, né?
Então, havia muito pouco, por isso o meu interesse em aprender inglês e até um pouco de espanhol também aprendi nessa época, para poder acompanhar essas publicações todas, e também comecei a me interessar muito pela eletrônica, como eu cheguei a montar muitos rádios e não sei o que, aquela coisa, e tudo foi juntando, e parece que foi uma formação meio assim estranha, meio eclética, que acabou me dando uma certa vantagem depois, quando eu entrei no meio da comunicação, porque eu tinha vários conhecimentos em várias áreas, e isso foi muito bom para mim, isso ajudou muito na minha parte profissional depois, mais tarde um pouco, né? Começou cedo também.
Bom, não perguntei, mas acho que, pelo que a gente sabe, você é paulista, sua família era de São Paulo,
paulistano, capital, não é isso? Paulistano, da Pompeia, isso. Daí o gosto pelo rock.
Meu filho, isso aí tá na veia também. E aí, quando você foi estudar, você foi procurar uma faculdade próxima a esse tipo de coisa, do lado de humanas, ou você foi um pouquinho para exatas, já que você tinha habilidades?
Eu nunca tive queda para matemática, para essas coisas, então eu acabei indo naturalmente para o lado das humanas. Eu entrei, a primeira faculdade que eu entrei foi a ECA, da USP, e que acabou não dando muito certo para mim, porque peguei uma época ruim de muita greve, muita coisa, praticamente não havia aula, a coisa estava bem confusa naquele tempo, e eu acabei saindo da faculdade para ir viajar. Tinha um tio que me arrumou uma viagem para a Europa e eu não aguentei. Eu falei, ah, não, é para ficar aqui nessa bagunça de faculdade, eu vou trancar a matrícula e vou viajar, vou conhecer a Europa, fui conhecer a Espanha, fui conhecer Londres, que era meu grande sonho, ouvi muita música lá, vi muitos conjuntos e coisa, foi bastante interessante, mas por outro lado prejudicou bastante a minha parte acadêmica, né? Quando voltei ao Brasil, não foi tanto tempo assim, mas quando voltei ao Brasil a coisa continuava ruim, eu fui estudar também e acabei indo em outras faculdades, fui para a faculdade que era na época Objetivo, hoje não me lembro bem como é que chama, e aí acabei... É, exato. Acabei, no fim, indo para Casper Libero, né, para estudar jornalismo, que era o mais próximo na época, assim, que eu gostava. Eu gostava também de jornalismo, e como eu escrevia direitinho, tá, o pessoal sempre na escola antes falava muito que eu tinha essa facilidade para escrever, e eu acabei me interessando e indo para o lado do jornalismo. E foi no jornalismo que eu comecei. Antes ainda de me formar, quando eu tinha 19 anos, eu fui um tio meu, que tinha muitos conhecidos na TV Globo, me arrumou um estágio no Rio de Janeiro. Fui lá sem ganhar nada, comecei a trabalhar com 19 anos lá na Globo do Rio. E no jornalismo, fui repórter, depois aprendi a ser editor, aprendi a escrever e tal. Passei por poucas e boas lá. Acabei me tornando editor do Globo em 2 minutos, que havia durante a tarde, na época era um programete jornalístico que eu escrevia, e conheci bastante gente interessante, e dali eu vim para São Paulo trabalhar na Globo ainda. Comecei a trabalhar na TV Globo fazendo edição do jornal Hoje, na época. E são essas coincidências interessantes, foi isso que acabou me levando ao rádio, porque eu até então gostava muito de rádio, e era um sonho meio secreto que eu tinha de trabalhar no rádio. Como eu não tinha aquela voz, né, na época o rádio era feito por vozeirões, tal, como alguns dos que eu tanto gostava, né, que eu ouvia muito, antes ainda, como eu falei, da Excelsior e da Difusora fazerem o Rádio Jovem em São Paulo, havia outros programas isolados. Eu gostava muito, por exemplo, do programa do Jorge Lau. Ele tinha um programa na Excelsior à noite que eu não perdia de jeito nenhum, porque ele tocava músicas sensacionais. Eu gostava muito daquele programa dele, me influenciou bastante. Mas, como eu falei, eu não tinha aquele vozeirão de locutor, que na época ainda era meio necessário, e eu tinha esse sonho, quem sabe, de um dia ir para o rádio. E trabalhando no jornal Hoje, na época era apresentado pelo Ferreira Martins, que eu conheci e se tornou uma pessoa muito legal comigo durante toda a vida profissional, e conheci uma série de outras pessoas que estavam trabalhando ali, inclusive, depois que o Ferreira Martins saiu, o Sérgio Roberto Ribeiro, que muita gente vai lembrar, mais até por causa do Globo Rural, que ele fez por muitos anos. E o Sérgio, e depois mais tarde conheci também o Fábio Pérez e outras pessoas muito desse ramo, né, começaram a me ajudar. O Sérgio arrumou um programa na própria Rádio Celso, que era ligada à Globo, onde a gente começou a fazer uma história do rock. Era A Vida é um Rock, chamava o nome do havia uma música, Life is a Rock, na época, e a gente fez esse A Vida é um Rock, onde a gente contava a história de várias pessoas importantes no rock. Era um programinha que ia uma vez por semana, à noite, na Excelsior, onde eu ainda não falava, eu só escrevia, produzia junto com o Sérgio narrava, quem trabalhava na técnica era o nosso grande Braguinha, e a gente fez esse programa por algum tempo. Esse programa virou depois outros nomes, e a gente entrevistou artistas que vinham ao Brasil, né? Como Bill Haley e os seus Cometas. Eu consegui uma entrevista exclusiva com o Bill Haley. Depois teve o Rick Wakeman e várias outras pessoas assim, da época, dos anos 70, que iam ao Brasil, e a gente conseguia fazer entrevistas. Foi uma coisa que começou a me dar muita vontade de ficar de vez no rádio. Eu gostava da televisão, mas o rádio me pegou de uma forma que eu, nossa, ficava louco, mas não conseguia nada. Infelizmente, nos anos 70 foi bem difícil para mim. Acabei ficando na TV até receber um convite para ser diretor, acredite se quiser, diretor de jornalismo da Rádio Novo Mundo, que depois virou Rádio...
Vamos chegar aí, espera só um pouquinho, eu quero às vezes dar uma explicação ou até para o meu entendimento e de todos que estão acompanhando a nossa conversa. Quando você falou de Jorge Elau, no programa noturno da Excelsior, seria a noite a SEASA?
Olha, era, você sabe que eu não me lembro. É por volta de 1967, porque eu me lembro que ele tocava muito Jefferson Airplane, Somebody to Love, ele tocava músicas super interessantes, e a característica do programa é que o fundo musical era sempre músicas do Duane Eddy, que era um guitarrista muito famoso nos anos 60, e isso marcava aquele programa dele de uma forma super legal.
É, talvez seja exatamente esse programa que durou muitos anos e que levava todo mundo. A gente já gostava de sopa de cebola no Ceasa, mas o sabor que o programa levava para a gente conversando,
é bem, e aquela coisa
muito gostosa e tal, fez muita gente se lembrar. Há pouco tempo nós fizemos uma série contando histórias da Rádio Excelsior e muitos dos espectadores perguntavam: poxa, lembra daquele programa A, B e C? E muitos deles falaram. Outra coisa que eu queria relembrar, e acho que é bom para os jovens que sempre têm dúvidas se devem ou não, até porque hoje, com a facilidade que nós temos da internet, se o Paulinho Leite não tivesse o inglês que ele começou a garimpar sozinho lá, desde jovem, desde muito novo, seria difícil ele entrevistar esses artistas todos. Porque não é um cursinho que você faz de repente. Então, é bom que vocês aproveitem e absorvam esses exemplos para ver como é possível, de repente, você abrir um caminho, abrir um flanco novo dentro do seu trabalho e até, né, estrelar junto com o artista internacional, porque você está no mesmo nível de fala com ele e tudo mais.
Foi muito bom para mim.
Então, você estava falando da Rádio Novo Mundo quando eu interrompi.
Então, pensa bem que loucura. O Paulo Mário Mansur, que era diretor da TV Globo, de jornalismo em São Paulo, saiu da Globo por vários motivos, e ele, uma das coisas que ele acabou indo fazer foi tentar implantar uma programação diferente nessa Rádio Novo Mundo, que depois virou Rádio Capital. Eu acabei sendo convidado por ele, né? Ele falou: vem para cá que eu quero que você seja chefe do jornalismo, né? Falei: nossa senhora, eu era moleque ainda, foi que chefe de jornalismo, mas aí no fim era chefe de mim mesmo, porque só tinha um lá, que era eu mesmo. Então, na verdade, não tinha nada de chefe, né? Foi mais para me convencer a ir para lá. Eu saí da Globo, que eu já estava um pouco cansado de trabalhar no jornalismo diário de televisão, que é uma coisa bastante cansativa, e acabei indo para mim, achando que era meu primeiro grande passo no rádio. Mas não funcionou muito bem, o Mansur não durou muito tempo lá, acabou indo embora, a rádio foi vendida, né, para o grupo que depois fez a Rádio Capital, e eu acabei ficando na rua, né, na rua da amargura, como se dizia. E aí foi quando eu passei um bom tempo tocando música. O meu irmão, que todo mundo deve lembrar, que era o Serginho Leite, que era 2 anos mais novo que eu, ele sempre foi músico, sempre tocou e tal, e ele, nessa época que eu estava desempregado, ele me convidou para tocar contrabaixo, que eu tocava um pouco de contrabaixo, com o Odair Cabeça de Poeta e o grupo Capote. Quem sabe vai se lembrar disso, né? E eu fui tocar contrabaixo para eles por um tempinho, a gente fez algumas excursões aí pelo interior de São Paulo e fez shows, mas não era uma vida para mim, na verdade, mas eu fiquei por um tempo, foi legal, ganhei algum dinheiro e me entretive nesse meio, conheci mais algumas pessoas desse meio artístico, de gravadoras, coisas que sempre no fim vão acabar sendo interessantes para você. E acabei voltando para a TV Globo, mas já não para trabalhar no jornalismo, eu fui trabalhar na área de promoções. E eu trabalhava ao lado do grande Carlito Maia, quem conhece a história aí de São Paulo, das comunicações, sabe quem foi o Carlito, uma pessoa sensacional, um publicitário que, entre outras coisas, criou a Jovem Guarda, né? Foi onde lançaram o Roberto Carlos e tanta gente. E eu fui trabalhar com ele e tal. E aquelas coincidências da vida da gente. Quando eu estava trabalhando com ele ali, a gente primeiro ficava ali perto da TV Globo, na Praça Marechal Deodoro, a gente tinha um escritório que era ali na Angélica, mas depois a gente mudou, o escritório dele mudou lá para Doc Lobo, pertinho do Rodeio, quase em frente ao Rodeio. E aí vem a coincidência. Um dia eu estava lá e de manhã o Carlito me chamou e falou: poxa, eu acho que você está perdendo seu tempo aqui, você poderia estar fazendo coisas muito melhores do que estar sendo meu assistente aqui e tal. Eu não vejo grande futuro nessa história aqui. E eu acho que você devia ir para publicidade ou para alguma outra coisa. Eu vou tentar arrumar algo aí para você, vou tentar marcar umas entrevistas para você em agências, que ele tinha muito conhecimento, né, na área. E eu fiquei meio assim chateado, né, porque por um lado ele tinha razão, eu deveria realmente estar procurando coisas melhores, mas ao mesmo tempo eu ficava chateado de sair de lá. Nesse dia que eu estava meio cabisbaixo, tal, passei o resto do dia meio assim. Na hora do almoço, um pouco depois, assim, no começo da tarde, entra ali na... O escritório, na verdade, era tipo uma loja, assim, que antes era uma galeria de arte, e tinha uma porta ali que já dava para a rua, e ali eu já ficava, né? Abre a porta e entra o Paulo Mário Mansur, que tinha me levado da Globo para a Rádio Novo Mundo, e ele entra e fala: olha, é o seguinte, eu acabei de assumir o jornalismo da TV Bandeirantes, e eu quero que você vá lá trabalhar comigo. Opa, quer dizer, mal fui mandado embora de um aqui, eu já tenho outro, né? Tá, fiquei todo feliz. Falei: não, tudo bem, amanhã então eu dou um jeito, passo lá, a gente conversa. E nisso, quando eu já estava quase indo embora, fim da tarde, abre a porta de novo e entra o Sérgio Roberto Ribeiro, aquele com quem eu fazia os programas na Excelsior, e falou: não vai para casa não, porque a gente vai agora ali para Paulista, que a gente vai para a Rádio Cidade. A Rádio Cidade está vindo para São Paulo e eu conheço o Carlos Tausen, eu sei que ele está procurando gente e eu acho que você vai se encaixar legal nessa rádio. Vamos lá que a gente vai conversar com ele, fazer um teste. E lá fui eu, no mesmo dia fui contratado para a TV Bandeirantes, na área de jornalismo, e fui fazer teste na Rádio Cidade, que, nossa, para mim era uma coisa fantástica, porque eu conhecia muito, eu tenho parentes no Rio de Janeiro, ia muito para o Rio, e a Rádio Cidade do Rio era uma paixão quase para mim, porque eu achava aquilo maravilhoso, um tipo de rádio totalmente diferente, e eu fiquei, nossa, encantado, falei: vamos lá, não, vamos correndo, fomos para Paulista fazer teste com o Carlos Tausen.
Nós estamos falando de 1979?
1979, fim de 1979.
Ok. Só para facilitar a gente se entender na chamada linha do tempo, como
hoje. Exatamente. Cuidado que eu falo demais, Luiz.
Não, não é esse o problema. É que você daqui a pouco chega ao fim do programa e eu tenho um montão de coisa que eu ainda quero perguntar.
Vamos ir. Me interrompe, por favor.
Não, sem problema. O que eu quero saber agora é o seguinte. Você entrando na TV Bandeirantes, não tem nada a ver, apesar da Bandeirantes ter emissoras de rádio, você vai trabalhar na televisão, é uma coisa, e a outra empresa é só rádio, não tem nenhuma possibilidade de uma coisa atrapalhar a outra. Como é que você dividiu o seu tempo, já que você estaria livre saindo ali do Carlito Maia, que é realmente uma pessoa genial, aliás, são abençoados. Você, o Lélio Márcio Teixeira, que já participou com a gente também, isso. E outra
trabalhou com ele,
que trabalharam com o Carlito, porque o que você pudesse absorver no dia inteiro, você ficasse próximo, ou só respirando o mesmo ar, já era bom.
Com certeza.
Cara, era genial. Bom, como é que você administrou o seu tempo em dois lugares e o que aconteceu na Rádio Cidade?
Então, o que aconteceu? Vamos voltar ao teste da Rádio Cidade. Cheguei lá no famoso edifício Eluma, ali na Paulista, tal, em frente à Fiesp, e fomos falar com o Carlos Tausen, me recebeu muito bem. Ele trabalhava, o Sérgio Roberto tinha trabalhado com ele na Transamérica, onde ele passou brevemente e tal. E aí ele me contou um pouco da rádio, o que ele queria fazer e tal, a gente conversou um pouquinho, e não tinha nem muito como gravar teste, porque ele não tinha nem preparado, ele falou: bom, eu nem comecei, na verdade, a fazer testes, né? Vamos aqui na salinha, tinha uma salinha toda bagunçada, cheia de equipamentos, a rádio estava sendo montada ainda, né? Aí ele pegou, achou lá um gravador, achou um microfone, pegou alguns papéis que eram do Jornal do Brasil, que acho que ele tinha também alguma coisa da Rádio Cidade do Rio, e ele falou, bom, então vamos fazer o seguinte, você fala seu nome, grava aí, eu quero que você leia algumas notícias, e eu quero que você fale aqui algumas músicas, conte um pouco disso e tal. E aí tinha uma ficha imensa para preencher, contando quem você era, o que você fazia, o que, que você gostava, o que você não gostava, que tipo de experiência profissional você tinha, e eu fui pondo tudo lá. Falei, ah, eu sou músico, eu sou jornalista, eu sou isso, sou aquilo, mexo com um pouco com eletrônica, mexo com isso, com aquilo, e coloquei um monte de coisa, né? Ele ficou olhando, falou, mas é cada figura que aparece aqui. E aí gravei. Ele gostou, porque sabe, o Townsend era meio americano, né? Então ele gostou muito de saber que eu falava inglês quase que fluentemente e que tinha uma boa pronúncia dos artistas, tudo, que ele gostava bastante disso. Achou que eu li direitinho as notícias, tá? Embora naquela época eu ainda não tivesse muita cancha nessa coisa, né? Eu quando muito, trabalhava de repórter na TV Globo, mas era bem diferente. A reportagem que você faz no meio da rua é uma coisa bem diferente do que você fala no rádio, mas de qualquer maneira acho que foi bom o suficiente, porque eu também fui o primeiro que ele chamou quando ele começou a montar a equipe. Eu fui o primeiro que ele ligou, falou, não, vem para cá que você vai fazer parte da equipe da Rádio Cidade. E eu fui para fazer de manhã. Nesse meio tempo todo eu acertei com a TV Bandeirantes e eu fui ser editor internacional do Jornal da Bandeirantes, que era à noite, né? O jornal concorria com o Jornal Nacional. Fiquei lá por um tempinho, escrevendo as notícias internacionais tal, e aí acabou dando certo, porque o Carlos Townsend queria que eu abrisse a Rádio Cidade de manhã, o que me deu, inclusive, a oportunidade de colocar a rádio no ar, né? No dia 25 de janeiro de 80, eu fui o primeiro a entrar no ar, porque meu horário era 6 da manhã, quando a rádio começou. E que foi uma honra para mim colocar a rádio no ar, né? E então eu saía da cidade, 10 horas da manhã, já estava livre, ia para casa e tal, tentava dormir mais um pouco, porque acordava cedo para ir para a rádio, e aí à tarde eu ia para a TV Bandeirantes, e onde eu fazia o jornal. Por um bom tempo a coisa ficou nisso, quando a rádio entrou no ar e tal. Foi muito bom, mas era puxado, por um lado, porque o jornal às vezes acabava um pouco tarde, eu tinha que ficar lá resolvendo algumas coisas, voltava meio tarde para casa. Quando eu saía da rádio, meio morto de sono, né? Porque eu acordava cedo e saía meio cansado. Então, aquilo acabou me cansando. Chegou uma hora que eu já estava meio assim. Falei, nossa, aí eu vou ter que acabar um dia escolhendo o que, que eu vou fazer, porque está complicado esse negócio de dois empregos. A vida acabou meio que decidindo por mim, porque eu estava esperando minha primeira filha, estava para nascer minha primeira filha, e sabe como é, a gente quer ter a família bem sustentada e tudo, a gente quer ganhar. E embora eu ganhasse relativamente bem com os dois trabalhos, o Mansur, novamente, o diretor da Bandeirantes, falou, olha, eu queria que você passasse para o Jornal da Manhã, da hora do almoço, né? O jornal, na época, concorrendo do jornal Hoje, falou, eu queria que você passasse para a hora do almoço, mas eu quero que você seja editor-chefe. E isso representava um dinheiro razoavelmente bom para mim. Falei, opa, fiquei naquele dilema, né? Tinha finalmente conseguido trabalhar na Rádio Cidade, onde ainda não havia grande sucesso, porque a rádio ainda era praticamente desconhecida naquela época. Isso tinha uns 3 meses de Rádio Cidade, talvez um pouquinho mais. E ainda não tinha estourado, não tinha acontecido muito com a rádio, não. E eu, com aquele cansaço todo, falei, quer saber, esse dinheiro me vem muito bem. Era muito dinheiro, realmente, na época, para mim. Falei, bom, então eu vou ficar na Bandeirantes, vou para o Jornal da Manhã. Dava certo, porque minha mulher, na época, minha ex-mulher, fazia residência médica ali ao lado da Bandeirantes. A gente ia junto de manhã, facilitou minha vida bastante e eu não tinha que acordar tão cedo quanto para entrar 6 horas na rádio, né? Então foi aí que eu acabei largando a Rádio Cidade com muita dor no coração e porque o Carlinhos Townsend não queria, de qualquer forma, me passar para outro horário. Poderia haver essa possibilidade, mas ele falou, não, você é ideal para trabalhar na parte da manhã, o horário... E aí foi. E aí eu fiquei só na TV de novo.
Ah, eu ia perguntar, isso eu não sabia realmente. Eu achei que, com essa possibilidade que você acabou de citar, poxa, damos uma acertada aqui, os dois horários ficam bons para você e você continua fazendo o sucesso que você já tinha começado.
Se eu não me engano, foi nessa época que eu conheci você na TV Bandeirantes, eu acho. Se Sim. não me engano, foi por aí que você estava trabalhando lá com o Petralha, né? Com o Cláudio Petralha.
Exatamente. E eu vou te contar uma coisa. Há dois dias, pesquisando e guardando material e revolvendo tudo que eu tenho aqui guardado, eu descobri, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem muito a ver com o que você acabou de dizer agora. Eu descobri um roteiro de um programa em homenagem a John Lennon.
Uau.
Que eu fui orientado pelo Cláudio Petralha a produzir. E naquela semana em que eu estou começando a produção do programa, chamei o Antônio Celso para apresentar, porque achei que tinha tudo a ver, né? Uma voz jovem, uma voz ligada ao rádio jovem,
Isso.
rádio profissional e tal. E ele não era uma voz ligada ao Grupo Bandeirantes. Falei, então vai ficar uma coisa... Até vai chamar atenção por isso. Naquela semana, eu sou convocado. Mas assim, de ontem para antes de ontem,
uhum.
Nós estamos aqui em Recife, na universidade, vamos ter uma banca examinadora para doutorado e nós vamos precisar da sua presença aqui. Houve um probleminha que um dos nossos diretores e professores foi banido da banca examinadora e você tem que vir para cá. E eu não tinha editado o programa. Eu só tinha as falas, feito a seleção e tal. Aí eu chamei um assistente que depois você conheceu no meio do caminho, o seu Maurício Barreira, uhum. Que passou a ser programador musical também na Rádio Cidade, mais para frente. E aí eu pedi ao Maurício, eu vou deixar tudo pronto, você costura para mim, emenda, que é tudo que eu posso fazer. E aí vem o mais gostoso. Eu chego em Recife, na Avenida Boa Viagem, tradicional, à noite, cansado, com uma maletinha de nada, porque era ir lá fazer a participação e voltar em seguida, uhum. para trabalhar, normal. Claro, e aí, enquanto eu estou fazendo a minha ficha, eu ouço no fundo um som meio que conhecido, músicas e tal. Como era o aniversário, a comemoração ou a homenagem à partida do John Lennon, falei, ah, isso é normal. Quando eu entro na recepção, saio dali da ficha e vou para o meu quarto, tem uns 10, 12 jovens sentados no chão, numa área que seria ali perto do restaurante, e todo mundo assistindo ao programa. Olha. Juro para você, aquilo me deu uma comoção, sabe, interna. Deus, olha, fora de onde eu estou, não vi o programa. Aí eu corri lá para o meu quarto, falei, deixa eu assistir o programa aqui.
Um pedaço, pelo menos.
O que restar eu vou aproveitar. Então, foi extremamente marcante esse momento. E eu fiquei pouco tempo ali, porque o Cláudio, logo em seguida, com a vinda de outros profissionais, ele pediu demissão. E eu, como era assistente dele, pedi demissão. E respeito ao trabalho que eu tinha com ele. Mas seguimos agora com o pai. Sempre bom a gente fazer uma...
Não,
que contamos histórias que nem todos sabem. Então. Vamos voltar com o Paulinho Leite contando a história da vida dele.
Então, teve isso que eu falei. Eu fui obrigado a sair de uma rádio que, como eu falei, tinha sido quase que o meu sonho. Mas, sei lá, a vida dá essas voltas e a gente acaba tendo que escolher certos caminhos às vezes. Mas o rádio... Já tinha pego, eu falei, puxa, agora que eu entrei no rádio, tanto queria fazer isso e tal, eu estou um dia lá trabalhando, cheguei para trabalhar na rádio, me chama o Dilson Maia, que era o coordenador da Rádio Bandeirantes FM na época, né? A Band FM na época era uma rádio que o americano chama de freeform, né? Forma livre. Ela não tinha uma programação muito certa, ela tinha discos escolhidos onde você podia tocar, mas você ali no ar é que fazia a programação musical, você ia fazendo a programação conforme você sentisse a música, o dia, o jeitão. E tinha o grande astro lá, era o Tavinho Sesc, que era, já estava lá há algum tempo, e uma das vozes mais marcantes do rádio, um dos grandes nomes, né, do nosso rádio, principalmente no FM. E o Tavinho fazia o horário, se eu não me engano, na hora do almoço. E aí o Dilson queria que eu fizesse a parte da tarde. Como eu estava trabalhando de manhã no jornal, né, da parte do almoço, aí deu certo. Eu falei, bom, pelo menos eu não tenho trânsito, eu não tenho nada, eu saio de uma, almoço aqui mesmo na Bandeirantes e já pego o horário da tarde. E embora não fosse assim a grande rádio que eu gostava, né, a programação tinha coisas interessantes que eu gostava, mas não era exatamente aquilo, né, principalmente depois de ter conhecido o Carlos Townsend, que tinha todo um esquema que me agradava bastante, um conhecimento maravilhoso de rádio. Mas eu gostei, fiquei lá, me ajudou muito a colocar minha voz melhor, eu aprendi a ler melhor as notícias, eu aprendi melhor a como falar por cima, em cima das músicas, como ter soltar um pouco mais a personalidade, né? Porque eu sou uma pessoa bastante fechada, assim, quem me conhece sabe que eu não sou o tipo extravagante e tal, sou uma pessoa um pouco mais reservada. Mas no rádio eu aprendi a me soltar totalmente quando eu estava no microfone, né? E isso me ajudou muito. Quando, por mais uma vez, eu comecei a ficar cansado, havia uns problemas de administração ali na rádio, teve uma noite que eu fui trabalhar no fim de semana e acabei ficando por, sei lá, mais de 12 horas no ar, porque não tinha ninguém apareceu, faltaram dois locutores que vinham na sequência, e eu tive que arrumar um operador de som lá, que estava dando sopa para, de repente, ele continuar lá na rádio, porque eu não aguentava mais. E certas coisas assim, bem desagradáveis, eu acabei pedindo para sair. Minha filha estava quase nascendo, né, que eu tinha falado antes, ela praticamente estava para nascer. Falei, mãe, eu vou ficar em casa, vou ficar só na TV mesmo, e à tarde eu fico lá esperando minha filha nascer, aí eu posso ajudar, posso ficar com ela e tal. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos, né? No mesmo dia que eu saí da rádio da Bandeirantes, eu estou em casa, e chega meu cunhado, que naquela época a gente não tinha telefone, né? Você comprava o telefone, levava não sei quantos anos para instalar o telefone, eu ainda não tinha telefone em casa. E aí meu cunhado tinha o telefone lá da minha sogra, que eu usava para determinadas coisas, e ele chegou e falou, olha, vamos lá em casa, que o Carlos Tauszig está louco para falar com você, já ligou não sei quantas vezes, deixou recado e tal, quer que você fale com ele. Lá fui eu de novo. Assim que eu liguei, ele falou, vem para cá imediatamente. Lá fui eu para a Avenida Paulista. E o Carlos falou, não, veja, aconteceu aqui, não sei o quê, saiu o Edmir Rabelo, que era quem fazia a parte da tarde, o horário da tarde, das 2 às 6. E aquilo me surpreendeu um pouco, foi uma coisa meio inesperada, realmente. Gostava muito do Edmir, inclusive. E de repente veio aquela história, não, eu quero que você venha para amanhã de novo, fazer aqui de manhã, e à tarde eu vou colocar não sei quem que ele queria colocar à tarde. Falei, não, assim não vai dar, a gente já teve essa conversa antes, eu estou no Jornal da Bandeirantes, não vou largar, porque é mais que o dobro do salário aqui da rádio, eu não tenho como, esquece. Se você quiser, eu acho que eu tenho toda a condição de fazer o horário da tarde. A gente pode, aí a gente tem conversa, né? Porque eu gosto muito da rádio, eu acho que a rádio vai estourar e eu gosto muito. Se você me der o horário da tarde, eu dou um jeito. Agora, o horário da manhã pode esquecer. Ele pensou, né? Falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos testar por um mês. Se eu achar que tá dando certo, a gente continua, senão a gente vai cada um para um lado. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou provar para ele nesse mês que a coisa vai dar certo. E não deu outra, né? Quando eu entrei, eu ainda tive a sorte que quem trabalhava no jornalismo da Rádio Cidade durante o período da tarde era o Luiz Henrique Romagnoli, nosso amigo comum, e outro cara genial dentro do rádio, com quem eu criei uma parceria dentro da Rádio Cidade que foi fantástica, né? Aí a gente começou a fazer humor, começou a fazer uma série de coisas diferentes e acabou estourando. O horário da tarde criou toda uma característica diferente e o Carlos Sanz não podia estar mais feliz. E lá fui eu de novo, né, para a minha vidinha louca de trabalhar na Bandeirantes, sair correndo, pegar aquela Avenida 9 de Julho e tentar chegar na Rádio Cidade. Não era fácil, mas deu certo por um bom tempo.
Curioso que horário da tarde, para o rádio em geral, ele nunca foi muito forte, porque é um horário que está quase todo mundo trabalhando. De manhã tem aquele velho esquema de horário nobre, do prime time, porque é noticiário e tal. E aí vem a segunda parte da manhã com a dona de casa que vai fazer o seu almoço e tal. Então existem, pelo menos existia no rádio AM, né? Nós estamos falando da transição do AM para o FM e também das rádios musicais. Era muito comum que no AM existisse o noticiário forte, o chamado, não é hard news só, porque é o horário importante de informação, todo mundo queria ir para o trabalho, para fazer alguma coisa na vida, até para estudar, ouvindo as notícias. E à tarde era um horário morno, não tinha muita gente disponível para ouvir. E então isso já é um case, porque de repente começa a montar para a Rádio Cidade, que já é um novo esquema do FM de São Paulo, com uma coisa diferente que não tinha lá no Rio de Janeiro. Isso. Agora, a veia humorística desse rapaz que se auto-intitula sóbrio, sério, tímido, como é que apareceu? Já existia ou ela precisou daquele curto-circuito do Roma?
É, mais ou menos. Não, sempre existiu, sempre assim, em casa, com a família, eu sempre fui ligado nessas coisas de fazer humor, de fazer graça, mas o forte nessa área era o Serginho, tanto que depois o Serginho Leite virou um humorista bastante conhecido e tal. Mas a gente tinha aquele esquema que você vê em alguns filmes, às vezes, que a gente fazia showzinho para a família, né? Eu e ele, a gente pegava os violões e ficava tocando, cantando músicas engraçadas, e a gente cantava aquelas músicas do Ari Toledo, de outras pessoas que faziam essas coisas assim mais para o lado do humor. E a gente sempre teve esse lado. Dentro de casa, a gente sempre brincava muito. O meu pai tinha um humor assim muito sardônico, né? Muito assim, um humor muito assim, até meio agressivo às vezes, que a gente absorveu também um pouco, a gente fazia muita graça, muita ironia. Então tinha isso, mas era uma coisa meio só para os amigos, né? Só para a família e para os amigos, o pessoal que era mais chegado. Ninguém sabia muito, nem podia imaginar quase, como o Carlos Tazo não tinha ideia que a gente fosse fazer aquilo, porque para ele era uma novidade que eu, de repente, começasse a fazer coisas engraçadas. Mas junto à química com o Luiz Henrique Romagnoli foi uma coisa muito sensacional. E mais tarde aconteceu também com o Serginho, que eles viraram ainda parceiros. Eu acabei abrindo mão da parceria com o Roma, de certa forma, para passar isso pro meu irmão, quando a gente foi já numa segunda etapa, né, que depois que a Rádio Cidade estourou para valer, e eu tenho orgulho de dizer, não é para me gabar não, mas estourou no meu horário. O meu horário foi que puxou a rádio para cima, porque a gente foi a primeiro lugar em São Paulo, primeiro no horário da tarde. Por algum tempo a gente era primeiro lugar só em São Paulo, só das duas às seis. Aí isso começou a espalhar, como acontece sempre no rádio, começou a espalhar para os outros horários. A ponto de chegar uma época em que eu era o cara que fazia os cálculos do Ibope naquela época, porque eu era o único que entendia aqueles números que chegavam, e ninguém entendia muito bem, além de ver quem estava em primeiro, segundo, terceiro, isso é fácil. Mas eu ficava fazendo cálculos e tal horário, e não sei o quê, quantos por cento, e não sei o quê lá. E eu acabei, houve uma época interessante em que se você pegasse o meu horário, o Ibope que a gente tinha, o Ibope, quer dizer, a audiência, né, o número de audiência que a gente tinha à tarde, se você pegasse as rádios que vinham em segundo, terceiro e quarto lugar, somasse as três, multiplicasse por dois, não chegava no número que a gente tinha na Rádio Cidade. Você vê que era uma coisa assim fantástica.
O departamento de mídia que muitas empresas passaram a ter depois era em cima do Paulinho, ou seja, a interpretação daqueles números que só quem é do ramo mesmo é que consegue entender o que aquilo representa, o que ele significa. Foi isso aí que ajudou o Carlinhos a entender também o que estava acontecendo.
Bastante. Foi aí que a Jovem Pan cresceu o olho do Tutinha e ele resolveu que tinha que me levar para lá, para cuidar da rádio dele, que era gravada. Você lembra, a Jovem Pan foi primeiro lugar em São Paulo no FM por muito tempo, mas num esquema em que o FM estava nascendo, eles investiram muito na plástica da rádio, investiram muito na parte musical, era uma rádio excelente, mas foi ficando demodé, porque o rádio ao vivo, a Rádio Cidade, outras vieram na mesma onda, a Jovem Pan foi ficando para trás. Foi aí que surgiu a Jovem Pan na minha vida, uma bela tarde de 81, acho que era agosto, por aí, em 1981, quando eu recebi o convite para ir conversar com o Tutinha, que eu também não conhecia pessoalmente, e foi aí que ele me convidou para criar uma FM diferente dentro da Jovem Pan 2, né? E eu aceitei, acabei aceitando o desafio, depois de várias idas e vindas, vai para o Rio de Janeiro conversar com o Jornal do Brasil para ver se tinha algum jeito de me segurarem lá, porque eu também queria ganhar mais, né? Eu tinha toda essa audiência, mas não tinha nenhum benefício por causa disso, eu ganhava igual a qualquer outro lá, não desmerecendo ninguém, porque são todos meus amigos até hoje, né? Mas... né, coisas meio lógicas, né?
O mercado é assim.
Eu sempre achei que deveria ser mais ou menos refletindo o que você tinha de audiência, de quando deveria haver um mínimo para todo mundo, mas você ganhar alguma vantagem, né? E foi isso que me levou para a Jovem Pan, onde eu tinha um salário bom, fui convidado para ser o coordenador da rádio, como eu falei, e a partir daí havia também um sistema de bonificação, se a rádio crescesse, se a rádio fosse bem. E aí foi difícil, na época, criar a Jovem Pan, porque era uma equipe... Você não tinha quase profissionais nessa área para trabalhar. Então, eu demorei demais para conseguir até formar a primeira equipe, que era eu, à tarde. Eu fiz questão de levar o meu irmão, que estava, na época, já fazendo folga na Rádio Cidade, e o Carlinhos Tausen queria que ele ficasse no meu lugar. Mas ele acabou indo comigo. O Romagnoli foi comigo também, que era outra exigência minha para o Tutinha. Eu falei, não, tem que trazer o Roma. E aí acertamos isso, para ele fazer jornalismo lá. E o César Rosa saiu também da cidade e resolveu ir apostar lá na Jovem Pan junto comigo. Só que faltava pelo menos um, né, para ficar no dia das 7 até a meia-noite, assim, tirando uma hora para a Voz do Brasil, você tinha que ter pelo menos 4 pessoas. E a gente só tinha... 3. Aí foi uma briga para arrumar mais alguém, chamamos 1 milhão de pessoas, mas ninguém acreditava muito, quem estava empregado não queria sair, não havia muita gente nessa onda que soubesse operar a rádio, inclusive, porque a Rádio Cidade trouxe essa novidade do locutor operador, né? E não havia muita gente. Acabou então ficando à noite, eu chamei o César Filho, que está hoje na Record até hoje, na época também estava na Record fazendo o famoso Jornal da Tosse. E eu gostava do Cezinha. Falei, Cezinha, vem para cá, a gente dá um jeito. Ele não sabia operar, não. Falei, enquanto você aprende, a gente põe um operador para trabalhar com você. Você vai aprendendo, um dia você pega e deslancha, né? E foi o que aconteceu. E essa foi a primeira equipe da Jovem Pan. Nesse meio tempo, eu criei um esquema para rádio, graças a Deus, ficou legal na primeira fase, aproveitando os recursos que a Jovem Pan tinha de jornalismo, de previsão do tempo, de peruas de reportagem externa que podiam falar de fora. Então, eu criei um primeiro esquema para rádio, mas depois, por várias questões pessoais e familiares, começou a ficar pesado para mim, porque eu continuava na Bandeirantes de manhã e depois eu ia para a Jovem Pan para montar tudo isso e não tinha horário. Eu tinha horário que eu chegava e depois não sabia que horas eu ia sair. Começou a ficar outra vez muito pesado para mim. Aí eu acabei falando para o Tutinha que a gente poderia continuar, eu continuaria na locução, continuaria cuidando, inclusive, dos locutores, sendo responsável por essa parte, mas que a gente ia precisar de um novo coordenador na rádio, alguém que pudesse dedicar mais tempo a isso. E foi aí que eu sugeri o nome de um cara que era meio amigo meu, chamado Luiz Fernando Malhoca. E aí acho que você pode contar um pouco.
Isso aí, o programa é seu, nós estamos contando a sua vida, mas o que ocorreu foi, para minha alegria, para minha surpresa, inclusive, eu estava marcando o horário na Rede LC, eu estava no terceiro mês de um contrato de experiência, de uma tentativa de fazer alguma coisa que a gente não sabia se ia dar certo ou não. Eu fui chamado para criar um departamento chamado CPD. Criação, produção e... Não, CPM. Criação, produção e marketing. E a gente atendia todas as emissoras, cento e pouco emissoras, para as quais a rede LC criava programação. Então, cada hora alguém tinha uma ideia, olha, eu quero um programa assim, eu quero fazer um repórter rodoviário, cria abertura, eu quero... E a gente ficava correndo, né, e servindo à la carte, como se diz, para o funcionamento. Quando chegou no, quase no terceiro mês, ou seja, no final do contrato de experiência, o Tutinha me chama. E aí, vem cá, sobe aqui, quero conversar com você. Eu falei, nossa, que loucura. Eu sei que o Tutinha existe, porque eu estava na difusora, o entrevistei num festival de música da TV Tupi, o último, inclusive. E ele estava lá assistindo. E aí ele não queria falar, aí eu botei ele à força, falei, será que ele quer descontar alguma coisa? E aí eu fui. Quando eu fui, ele falou, olha, eu não sei onde é que você está, o que você está fazendo, tá, mas eu sempre gostei do trabalho seu na difusora e tal, eu queria que você viesse aqui para coordenar. Ah, podemos ver. Aí, quando eu ia falar com o Carlão, ele falou, a sorte sua, porque o departamento está caro. O departamento caro tinha três pessoas. O Luiz Fernando, já citado, o Lélio Márcio Teixeira, que ajudava na criação, e a Celina Silva, filha do tradicional DJ, disque jockey dos tempos antigos, o Walter Silva, criador de tantos festivais e tal, nossa, que me ajudava no jornalismo. Ela era chefe do departamento de jornalismo, que, como você já disse, só tinha ela. Então, aquele jogo que... né? E aí o departamento estava caro e não estava se pagando. Então, tudo se resolve.
É o rádio aqui. Brasileiro, né?
Aí eu subi de novo, falei para o Tutinho, ó, dá para fechar. E aí eu me transferi para lá. Vocês estrearam a rádio no dia 25 de setembro de 1981, dia do rádio, em homenagem ao nosso querido e centenário veículo. E eu entrei lá no dia 12 de outubro, dia do descobrimento da América, e para mim, do descortínio da Jovem Pan 2, o FM mais vivo de São Paulo.
Exato, o slogan que eu, aliás, criei, como todos os outros que vieram depois.
É, eu quero depois conversar muito. Eu acho que não vamos conseguir esgotar toda a sua história.
Do jeito que eu falo, é difícil.
Num programa só de uma hora. Eu acho que nós vamos ter que voltar a conversar um outro dia para contar outras coisas. Porque está mais um pouquinho, a gente já está fechando o programa. Faltam 6 minutos para encerrar a nossa primeira hora e tem muita coisa ainda que eu quero saber. Imagina os demais que estão do outro lado. Mas aí, nesse pequeno resumo, vamos chegar um pouquinho mais para a Jovem Pan, porque tem muita coisa para contar.
Nossa, Jovem Pan,
eu sei de coisas que aconteceram, não me lembro de outras, e você, até por causa dos horários, né, que eram diferentes, e você tem uma série de outras coisas que você viu acontecer antes de eu ir para lá e depois e tal. Então, vamos um pouquinho mais, vamos falar dessa história da Jovem Pan. Acho que vale a pena a gente esgotar o tema nos próximos minutos. O que representou para você, desde que você criou o slogan, que outro dia ainda me perguntaram, eu falei, tudo indica que foi Paulo Leite, mas eu não tenho esta certeza. Né? Já me perguntaram também, nessas conversas que nós estamos tendo, como é que foi que você foi para lá. Hoje você já contou, ficou bem mais fácil de entender, interpretar e tudo mais. E como é que foi essa sua estada lá, quando você ficou um pouquinho mais aliviado, inclusive se com qualquer bronca que haja eventualmente esbarrão, acho que a gente nunca teve problema nenhum, porque a harmonia ali era, pelo menos no baixo escalão...
Não, era perfeito. É. Isso a gente não pode falar, não.
Mas conta um pouquinho como era essa coisa da chefia da locução, ser chefe de um irmão que não era famoso, mas que se tornou muito famoso a partir de então e daí para frente.
Isso. Bom, levar o Serginho foi a primeira briga, que o Tutinha não queria de jeito nenhum, porque ele fazia show de rádio na Jovem Pan AM, né? No futebol do AM com o Estevam San Girardi, ele fazia, era parte integrante lá da equipe do show de rádio. E, não, ele faz AM, não sei o quê, não sei se meu pai vai gostar, e bababá, e tinha uma série de coisas. Eu falei, não, o Serginho tem que vir, porque ele vai ser o estouro da Jovem Pan. Ele vai ser, assim, uma figura... Eu até tinha certeza que por mais que na Rádio Cidade eu tivesse feito todo aquele sucesso, eu tinha certeza que o Serginho ia dobrar isso quando pegasse realmente na Pan. E não deu outra, né? Porque eu conhecia, lógico, né? Ele nasceu 2 anos depois de mim e eu conheci desde então. Então eu sabia do potencial que ele tinha, né? Também para estourar numa linha um pouco diferente da minha, mais engraçada. Ele fazia as imitações, que eu nunca fui muito de fazer, e aí eu tinha certeza que ia acontecer isso. Ainda estava no jornal da Bandeirantes de manhã, era complicado para mim, mas aí o Tutinha falou, não, eu queria que você saísse do jornal, eu dou um jeito aqui, te dou um bônus maior, a gente vê como é que faz, mas eu não quero que você fique nessa divisão toda. E realmente saí, acabei saindo, indiquei o César Filho, que de novo, para ser o meu substituto lá no jornal, porque naquela época eu estava apresentando já o jornal da Bandeirantes, lá da hora do almoço. Eu não só era editor-chefe, como apresentava o jornal. Então, o César Filho foi e tal, e eu fiquei na Pan. E foi uma época fantástica, porque a gente tinha uma criatividade no ar. Você se lembra disso? Você participava ali do nosso, né, nossas reuniõezinhas informais ali no 14º andar. Era uma coisa de maluco. A criatividade que havia naquela rádio, no ar, assim, era uma coisa louca, né? Porque tu tinha um cara super criativo. Você, com o seu talento todo. O Luiz Henrique Romagnoli, com aquela cabeça fantástica. O Serginho, com as ideias dele também. Eu ali, tentando coordenar e dar uma certa ordem a tudo isso e tal, mais os outros locutores que entravam e saíam e tal. Foi uma época de uma criatividade fantástica, tanto que a rádio, quando pegou, demorou, levou 1 ano para bater a Rádio Cidade. E também quando bateu, foi uma coisa fantástica, né? Quando a rádio bateu, virava... Foi uma rádio fantástica, que marcou época de uma maneira incrível. E eu me arrependo muito, é o meu maior arrependimento no rádio, foi ter saído da Jovem Pan, quando eu saí e como eu saí. Saí de uma maneira estúpida, o sucesso, de certa maneira, tinha me subido um pouco a cabeça, embora eu sempre fosse um cara ponderado, havia momentos em que eu me achava, entendeu? E aí eu acabei saindo por uma desavença tonta com o Tutinha. E eu, ao invés de engolir o orgulho e ficar, que era profissionalmente o mais indicado, acabei saindo. Você, inclusive, me recomendou que não saísse. E eu me lembro da gente ter conversado muito sobre isso. E na época, mas eu tinha um convite para ser diretor artístico da Rádio Globo, FM, que enterrou tantas carreiras, né? E acabou também enterrando, de certa maneira, a minha, mas eu tava, falei, não, eu vou ficar aqui, não sei o quê, eu vou lá para a Globo. E acabei indo e isso é uma outra história para outra vez.
É, sem dúvida. A coisa mais interessante que você está falando e está me lembrando, a gente, na hora, por estar fora do esquema, falou, olha, você vai para lá, você pode se dar mal, ou nós precisamos de você aqui. Existe essa coisa do companheirismo e também de querer ficar próximo, porque a gente sabe que vai perder, né, com a saída de um elemento, com o poder de criação que você tinha e já estava demonstrando. Agora,
Até porque essa altura a gente já tinha virado amigo, né, Luiz?
Sim, sem dúvida. Agora, passa uma coisa pela cabeça, algum tempo depois, que também existe a gota d'água. Não é um assunto para a gente ir muito longe, mas, de repente, é preciso estar, né, no corpo, no espírito do corpo do companheiro para entender. Paulinho, foi bom demais, passou assim rapidinho, a gente nem percebeu. Boa. Nós vamos voltar a conversar, tá? E vamos continuar a contar a sua história e essas proezas todas com pequenas... com detalhes que eu acho que são importantes, porque tem tanta coisa da era...
Ainda tem tanta coisa para falar, é.
É que a gente vai lembrando, um vai puxando o outro. Então, você, por favor, ache um tempinho na sua agenda, que não é muito fácil, até porque ela é internacional, custa em dólar, ou pelo menos custa para você esse manter, né? E aí a gente volta a conversar, tá bom? Foi bom demais. Perfeito. Obrigado por ter
aceito. À sua disposição, quando for, só me avisar. Okay. Tá bom?
Forte abraço e a gente volta a conversar em breve.
Outro grande prazer ter participado. Obrigado por ter me chamado.
Paulo Leite, Paulinho Leite, o velho Milk, estava conversando com a gente até agora, mas infelizmente chegamos ao final do programa. Dentro dessa série Vozes do Brasil, ele já se comprometeu e com certeza ele vai voltar a conversar com a gente. Um forte abraço a todos vocês que estiveram até agora acompanhando a nossa série. Podem fazer perguntas, podem entrar no canal do YouTube e perguntar coisas que na próxima vez a gente aproveita e pede ao Paulinho para responder. Até breve!
Você ouviu Vozes do Brasil, uma produção da Publinter Comunicação, publicada por Radiofobia Podcast Network. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.